Olá! Oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite o paia.pt. Então, vamos lá ver se eu consigo manter a continuidade de propósito. O meu propósito é agora, daqui até ao fim do ano, cobrir um pouco mais sistematicamente os 7 fatores do despertar. Eu já falei para umas 2 vezes só agora recentemente, sobre os 7 fatores, mas foi uma versão assim mais geral. E não cheguei a debruçar-me assim de forma continuada sobre nenhum deles. Então, só para relembrar, e caso alguém não tenha ouvido falar dos 7 fatores do despertar, estes 7 fatores são muito, muito centrais no treino contemplativo budista. E são muito centrais porque são exatamente os fatores mentais que, tal como o nome diz, promovem o despertar da consciência, ou seja, possibilitam a mente apreender as coisas tal como são. Essa é, em última instância, o propósito último de desenvolver os 7 fatores, é exatamente o desenvolvimento da sabedoria. A capacidade de apreender as coisas tal como elas são. E porquê é que isto é importante? Porque o nosso sofrimento resulta exatamente do desfasamento entre como a realidade é e como nós achamos que a realidade é. Há uma série de escolhas que fazemos em o que é felicidade, o que é isto, o que é aquilo, e depois sentimos, somos defraudados nas nossas expectativas, porque na verdade a perspectiva está errónea desde o início, a maneira como apreendemos o que é que se passa está distorcido. E o treino dos 7 fatores, em última instância, pretende que a mente aviva a sua capacidade de apreender com total clareza, sem engano. E essa harmonização entre como as coisas são e a nossa percepção representa o fim de andar para aqui neste atrito que muitas vezes é a vida, que chama-se doer, sofrer. E então estes 7 fatores têm assim um papel muito, muito, muito central, especialmente na apresentação mais antiga em termos de budismo. Pois noutras versões que se foram desenvolvendo ao longo dos séculos não são tão presentes. Então, e estes 7 fatores? Eles são desenvolvidos com o treino das 4 fundações da atenção plena. Digamos que quando se fala na noção do todo o caminho do despertar, e por vezes eu tenho falado do nobre caminho óctuplo, que é um caminho que tem várias facetas que, quando conjugadas, ganham um embalo transformativo. Um desses fatores a treinar é exatamente o fator da atenção plena. E esse fator da atenção plena, o desenvolvimento apropriado da atenção plena, ele desenvolve-se em relação com os outros aspectos do caminho. E isto é importante ter em conta porque aí começamos também a entender que esta atenção plena não é uma atenção qualquer. Esta atenção plena, ela é informada pelos outros aspectos do caminho. E principalmente o que eu estou aqui a pensar é esta atenção plena, ela faz parte de um caminho que tem como fatores assim diretores a intenção apropriada, que é o quê? A qualidade de relação que trazemos ao encontro da vida, e aqui o Buda salienta 3 aspectos, seria a não avidez ou a renúncia, ou também podemos pôr pela positiva, a generosidade, a bondade ou a. Como é que seria? A não malevolência, porque na tradição budista tende a ser a não qualquer coisa. Porquê? Porque só a pessoa abster, por exemplo, de cobiçar, já é um passo na direção certa. Entende? Só eu ter uma atitude de. Ups, até podia estar na ânsia daquilo e escolho não ir por aí porque isso só traz mais agitação. Isso não estou exatamente. Não é, pode não ser um grande passo nem de generosidade e já é, na verdade, alguma renúncia, mas já é qualquer coisa. Então, todo o caminho é informado por estas intenções de renúncia, de bondade e compaixão. Ou mais tradicionalmente seria não avidez, não malevolência e não violência. Esse fator diretivo da intenção correta tem também um contraponto mais cognitivo, por assim dizer, que é o estar ciente da causalidade, que todos os fenómenos surgem dependentes de causas e condições, e muito especificamente que o sofrimento tem a sua causalidade. E isto seria a compreensão apropriada. Então, quando há uma. Essa noção de causalidade e essa intenção de benevolente, não violência e despojada, isto está a informar o próprio treino da atenção plena. E este treino da atenção plena, depois o Buda chamou a atenção que há certos aspectos da experiência humana, quando nos debruçamos com a atenção plena, com este sati, isso ajuda-nos em muito a aclarar a natureza da experiência e a mente a ficar mais sábia. Em vez de termos uma ideia, assim, uma fabricação. Muita da nossa experiência, nós fabricamos uma ideia, fabricamos uma percepção do que é que lá está e, de facto, não é o que lá está. De vez em quando a vida prega-nos umas partidas e a pessoa tem a chance de ver que aquilo que achou e aquilo que se passa não são a mesma coisa. Mas repararmos, a maior parte das vezes pensamos qualquer coisa e a partir daí acreditamos que aquilo que pensamos é a verdade. Nós, reparem que muitas das nossas conclusões, quando concluímos em relação aos outros, conclusões que temos em relação a nós, é raro a pessoa parar, mas será que é mesmo assim? Há um exercício no curso de mindfulness que dou, na qual eu apresento um cenário que é igual para todos, e o cenário é, imagino, você está numa rua que conhece muito bem, a andar pela rua fora e do outro lado da rua, no outro passeio, vê uma pessoa que você conhece e acena com entusiasmo e a outra pessoa continua a andar, não responde. E depois eu pergunto, ok, noto o que é que pensou, o que é que emoções é que surgiram, que vontades é que vieram. E cada uma, não é cada uma delas, mas há uma quantidade enorme de cenários. Um que pensa, ah, está-me a evitar, o outro fica preocupado, ah, o que é que eu fiz? O outro diz, ainda bem que está tão no mundo dele que não nota nada. Cada um pensa, faz a sua interpretação do que é que se passou. Agora reparem, o estímulo é o mesmo para todos. E cada um conta a sua história sobre aquele estímulo e para cada um está completamente convencido que a realidade é essa. O que pensou que a pessoa está a evitá-lo, acha que a realidade é o outro está-me a evitar, o que pensou que ela está distraído, pensa que a realidade é está distraído e por aí afora. Mas fazemos isso o tempo todo e não é que está errado, é mesmo assim, a mente funciona, ela está sempre a construir significados e a tentar de alguma forma entendermos o que é que está a acontecer e muitas vezes vai buscar, normalmente, não é normalmente, vai sempre buscar a experiência passada e perante a presente e depois projeta para o futuro na expectativa do que é que virá a seguir. E a pessoa lá se vai safando, mas é uma manta de retalhos. Raramente a pessoa para mesmo para notar o que é que se passa aqui. E eu acho que é uma das coisas lindas que acontece na meditação, é um bocadinho disto, de o que é que se passa aqui? A pessoa assume uma série de coisas sobre si que depois, com um pouco de prática, vão sendo postas em questão à luz desta consciência que nota. Então, o treino da atenção plena de Sati tem quatro campos, por assim dizer, onde vamos desenvolvendo esta Sati, e nomeadamente serão as quatro fundações do treino da atenção plena. Eu não vou vos dar mais listas, mas é dizer que o corpo é um deles, as sensações, agradável, desagradável, neutro, é um outro campo muito importante, porque as sensações têm um aspecto muito condicionante na nossa psique. Se é agradável, quero, se é desagradável, não quero, se é neutro, não me interessa. E pronto, há grande benefício para começar a notar o quanto a sua mente é condicionada automaticamente pelas sensações. Há um outro campo de treino da atenção, que é a observação dos estados da mente, vários estados pelo qual a mente se vai passando e se encontra, e por fim a coisa torna-se ainda mais específica, que é o dhammas, que já são, digamos que, como é que eu vou chamar isto? Nem é característica, sim. Facetas da experiência ainda mais específicas, que ao serem notadas com consciência plena, revelam níveis, aclaram níveis ainda mais sutis do que os outros que já foram mencionados. Então, o treino da atenção plena, na tradição budista, é mesmo assim. É o treino, assim, é sem dúvida apoiado e fortalecido por outros fatores, mas tem um papel muito importante. E nesta lista dos sete fatores do despertar, aparece como a base. E o treino da atenção plena, ao ser aprofundado, vai dando possibilidade de ir descobrindo os outros seis fatores, por assim dizer. Mas espero que isto não esteja a ficar com números a mais e com listas a mais. Mas pronto, eu quero, resumindo, atenção plena, sati, mindfulness, é central no treino contemplativo. E o que é que, afinal, o que é assim tão especial neste treino? Okay, já disse que este treino possibilita o desenvolver da sabedoria no budismo. Sabedoria mesmo é uma capacidade, não é algo que a pessoa tem logo de início, é algo que a pessoa vai desenvolvendo, a capacidade de ver as coisas tal como elas são. E houve um académico inglês que eu, neste momento, confesso, já estava aqui, como é que é o nome, e não me vem com o nome do senhor. Mas fez um estudo exaustivo das escrituras e do Abhidhamma, que é onde, digamos, que é o tratado da psicologia budista, e para fazer um levantamento de todas as formas como a palavra sati, mindfulness, foi utilizada na tradição. E porque é um termo muito rico, utilizado de várias formas, e ele encontrou quatro maneiras, assim, quatro grandes famílias de utilização do termo sati nas escrituras. E eu achei interessante porque, pronto, a Clara, não é, sempre dá-nos uma noção, okay, como é que isto era utilizado no início. E talvez assim, um dos primeiros significados a salientar desta consciência plena, ou sati, fala-se muito da associação entre sati e a sua raiz etimológica, que tem a ver com memória, com lembrar. Mas ele aqui salienta o lembrar-nos do momento presente. De não perder o momento presente de vista, por assim dizer. De estar firmemente estabelecido no momento presente. E no início da prática que fizemos há pouco, foi a metáfora do tal posta, que tal estaca, que está firmemente enterrada E isso é quando o treino de uma consciência plena que está mesmo estabelecida no momento presente. Porque quando a consciência plena está mesmo estabelecida no momento presente, a mente, a sua tendência de dispersão diminui. E a sua tendência a ser levada pelos cinco sentidos ou memórias do que é que aconteceu a nível dos cinco sentidos também passa a estar sobre a vigilância da atenção plena. Calculo que já tenho notado, à medida que há um pouco mais de continuidade da atenção, a mente já não foge da mesma maneira, já não é tão levada. E a pessoa já não se esquece tanto de estar presente no momento, aqui e agora. Então, essa é dos treinos, é desenvolver essa capacidade de nos estabelecermos no momento presente e não esquecer o momento presente. Então, montes de ensinamentos da tradição têm exatamente a ver com essa capacidade de continuidade de atenção, de consciência plena. A outra que ele salienta tem a ver com a dimensão de guardiã que a consciência plena tem. Quando a consciência plena vai se estabelecendo, a mente vai ficando protegida em relação aos impedimentos. Os impedimentos já não entram pela. É como se tivesse. Agora estou a pensar na metáfora do Rumi, em que ele diz: este ser humano é uma hospedaria. Okay? A hospedaria, quando Sati está presente, okay, a hospedaria está bem guardada. Já não levam os talheres e os pratos, aquilo, a coisa começa a ficar em ordem. E quando Sati, não só a pessoa está estabelecida e essa qualidade de estar protegida, não tem tanta interferência dos obstáculos, quando há o contato com um objeto, há uma consciência muito clara daquilo que está a ser notado. Quando a mente está a ser interrompida, a consciência plena é interrompida por esta distração e aquela distração, e vamos para aqui, vamos para lá. O tempo que permanecemos e a proximidade que temos com aquilo que estamos a notar é tão fugaz que o que se aprende é ficar muito pela rama, é muito superficial. Uma das coisas que se nota em retiro, quando há um treino de atenção mais continuado, é que há aspectos da experiência que ficam muito claros, que realmente se avivam. Até às vezes coisas tão simples quanto a consciência da respiração, para não ir buscar assim nada de mirabolante, tipo, tu estás mesmo a sentir a respiração. E se há outra coisa que vem um início de pensamento, a pessoa literalmente vê o início de pensamento. Estou aqui a pensar aquelas situações em que ainda não veio o pensamento e a pessoa já está a notar. Nem sei bem como é explicar isto, mas a pessoa já sabe que é um pensamento que estava mesmo para acontecer, mas não aconteceu, só porque foi notado, porque não há essa tanta interferência, a mente está mesmo protegida. Outra dimensão que ele salienta dessa investigação que fez de como é que Sati é utilizado nessas escrituras muito antigas, e este surpreendeu-me. Tem também a ver com lembrar. É lembrar aquilo que é kusala and akusala, que é benéfico e não benéfico. Ou seja, o reconhecimento de estados mentais que são benéficos, que promovem clareza, paz, abertura por aí fora, e os estados mentais que perturbam a mente. Ok? E isto também se transpõe para lá, para fora do espaço contemplativo, do momento contemplativo, no dia a dia. O reconhecer o que é eticamente louvável e o que é eticamente deplorável. E não só em termos de norma de ética social, de moralidade, mas em termos de ter a noção de que esta ação está a vir de um sítio, de uma intenção de avidez, e o objeto até pode ser muito agradável, mas não é meu. Como, por exemplo, o passeio. Okay? Aquele lugar que dava mesmo jeito de parar o carro, que é o passeio público, não é meu. Isso seria a aplicação de Sati em termos de o que é ético e o que é que não é ético. O que é apropriar-me do que não é meu. Por exemplo, para dar um exemplo muito prosaico, mas o avivar da sensibilidade ética da mente é um dos trabalhos de Sati. Quando vamos cultivando esse treino de reconhecer o que é benéfico, esse estado mental, espera bem, eu estar aqui na meditação a planear como é que eu vou deitar abaixo aquele tipo na reunião, que sabe bem, mas é mesmo a melhor coisa que eu tenho para fazer agora com a minha mente? Não, provavelmente não. Pronto, isso seria uma aplicação de uma dimensão de sati que é o reconhecimento do que é benéfico, o que é que não é benéfico. E, por fim, sim, não. A última sim, faceta que ele salienta de utilização deste termo mindfulness é mesmo o mindfulness e a sua ligação então com a tal sabedoria que eu mencionei há pouco. Este treino de notar a experiência sem interferência, sem sobrepormos as nossas predileções. Bem? Este treino de realmente notar, em vez de empurrar, evitar, mesmo notar. E rendermos, para mim este é um desafio brutal, a mente render-se a essa simplicidade que tipo, não tem nada para fazer. Não há nada para rejeitar, não há nada para agarrar, não tinha que ser outra coisa, tipo, é mesmo só aquilo. Esse treino de estar com a experiência tal como ela é o precursor da sabedoria. É o que permite a mente permanecer, aprendendo a manter-se equânime, ou seja, não ser arrebatada pelo quero e não quero, levada de um lado para o outro e ir-se abrindo à experiência que de facto se apresenta. E essa é a quarta assim, dimensão que este levantamento que este inglês fez, salientava que nas escrituras fala-se muito deste sati como um treino para ver as coisas tal como elas são. Que é uma expressão que eu digo antes de parar com os ensinamentos de Buda, eu nem tinha ocorrido alguma. Para ver as coisas tal como elas são, tipo, não me era nada evidente, nem nunca tinha ouvido essa expressão. Tipo, o que é isso? Ver, então não vejo as coisas tal como elas são. Não, não vejo. E não vemos e não vejo, porque reparem, eu atribuo permanência àquilo que é impermanente, imenso, não é? Atribuo substancialidade, possibilidade de segurança àquilo que por natureza é inseguro, e eu aqui estou a pensar, não é? Já houve várias fases da minha vida em que aquilo, quando eu penso nas coisas que eu já depositei grande fé como sendo um porto seguro e depois levei umas belas bufetadas da vida. Calculo que todos vocês já tenham tido algumas. Relações, status, trabalho, tudo coisas têm a sua validade em si próprias. Não são é portos seguros, porque são impermanentes, dependentes de infinitas causas que estão fora do nosso controle e se a pessoa acha que aquilo vai durar para sempre e ser uma fonte de segurança, vai doer. E essa é outra coisa, não é? A pessoa depois atribui satisfação, preenchimento naquilo que em última instância não pode preencher. Só com estas três que eu mencionei, que são muito, muito frequentes, dá para ter uma noção o quanto nós não vemos as coisas como elas são. Isto faz sentido o que eu disse, que tendemos a atribuir permanência àquilo que não é permanente. E atribuir uma substancialidade, para mim, onde essa é das mais evidentes, é nos meus pensamentos. Tipo assim, como eu tantas vezes levo ao pé da letra o que me passa aqui pela caixa de espirulitos e agarro-me àquilo como sendo realidade, e depois não está lá nada. É só uma fantasia momentânea. e vejo o meu sistema nervoso aqui entrar em grandes convulsões, o meu cérebro reptiliano pronto para atacar ou fugir ou entrar em colapso. E tudo aquilo parece incrivelmente real. Tipo, foi só aqui uma pirueta dos meus neurónios, tipo, não está lá nada. E que é possível viver uma vida inteira, pirueta em pirueta neuronal, ah, isto é que eu sou. A tentar encontrar algum sentido de identidade e segurança naquela maluquice, que é mais ou menos o que nós todos fazemos. Mas há uma série de terapias para isso funcionar mesmo bem, não é? Porque se a pessoa conseguir atar isso tudo muito bem atadinho, vai ficar bom, aí é que a coisa vai funcionar e não vai sofrer. Pode bem, pode passar anos em terapia, porque o problema é que o esquema tem um pressuposto que está errôneo. Tipo, isto, esta ideia de eu, ela é mesmo uma manta de retalhos. Tipo, não tem a constituição substancial que nós gostaríamos. E por isso dói. E por isso é insatisfatório. Ok. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção plena. Uma ótima semana para todos. Fiquem bem. Bem, haja. Tchau, tchau a todos. Boa noite a todos. Abraço. Fiquem bem.